Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde, boa noite. Se nos estiver a seguir já depois da meia-noite, começa aqui mais um Conversas Cruzadas, espaço semanal de análise da atualidade. Participam, como sempre, Luís Aguiar Conraria, economista e professor universitário, Nuno Botelho, jurista e empresário, numa emissão que marca o regresso do economista Nuno Garopa, professor da Universidade George Mason Scalia Law em Arlington, na Virgínia, Estados Unidos, aqui num vértice quinzenal, partilhado também com o sociólogo Manuel Carvalho da Silva, investigador da Universidade de Coimbra. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Da semana fica a aprovação do quarto orçamento desta solução governativa, onde, enfim, apesar de aprovar o quarto e último orçamento da legislatura com o apoio do Bloco e do Partido Comunista, o Governo viu algumas das suas medidas mais emblemáticas serem derrotadas, com a união do PSD e PP, mas também de parceiros parlamentares do Governo, e o Governo foi também forçado, contra a sua vontade, a voltar às negociações com as carreiras especiais da função pública. Nuno Garopa, depois deste período de votação na especialidade, o orçamento sai do Parlamento muito mais pesado, com mais 100 milhões de euros a pesar nas contas, e com o Governo, enfim, aqui numa ação plena de simbolismo, a garantir também despedir-se do primeiro credor da Troika, o FMI, confirmada que foi a amortização dos 26,3 mil milhões em falta até ao final do ano. À distância, Nuno, deu para perceber a enorme influência das eleições de 2019 em tudo aquilo que aconteceu?
Eu acho que este orçamento é um orçamento que está virado para as eleições, por todas as razões e mais uma, mas acho que também resulta, de facto, da confluência de duas questões que se reforçam. Por um lado, é evidentemente que se trata de um governo minoritário e, portanto, é normal que, sendo um governo minoritário, na especialidade, haja alterações importantes àquilo que é a ideia original do governo. É evidente para todos que se o PS tivesse maioria absoluta, nada disto aconteceria. Por outro lado, eu acho que talvez pela primeira vez ficou patente para o público em geral aquilo que eu chamaria a geometria variável em que todas estas decisões foram feitas e que, de alguma forma, até é bastante semelhante ao que acontece no Congresso norte-americano na aprovação do orçamento nos Estados Unidos e que, quanto a mim, advém daquilo que é a evolução do sistema partidário português. É evidente para mim que praticamente já não há diferenças de natureza ideológica ou de natureza política entre os cinco partidos que estão na Assembleia e, portanto, trata-se de, em bom português, comprar votos, o pork barrel, como acontece aqui nos Estados Unidos. E, portanto, estão a falar para diferentes pequenos grupos, nichos. Todos os partidos têm uma estratégia de somar nichos neste momento, porque a abstenção é o que é. Votam 5 milhões de pessoas, é preciso juntar nichos, e o que estão a fazer é exatamente sinalizar aos diferentes nichos
eleitorais. O que o Nuno Garopa está a referir são as inesperadas coligações que foram sendo alinhadas.
Variável,
por exemplo,
variável,
a descida do IVA dos espetáculos culturais.
Exatamente, portanto, são geometrias variáveis em função de nichos que criam, no seu conjunto, aquilo que, aliás, o Luís Conraria já falou num artigo no Observador, que é a total falta de estrutura consistente e coerente, por exemplo, do IVA, porque é evidente que neste momento o IVA já não tem nenhum tipo de teoria consistente por trás, é em função dos interesses ocasionais dos diferentes grupos, e quem diz o IVA diz qualquer das taxas ou dos próprio IRS e IRCI. Portanto, o que está a acontecer é há uma negociação de geometria variável para apelar a diferentes nichos de mercado. Isto não é mais do que o orçamento limiano. A questão é que há 20 anos falava-se em orçamento limiano no sentido pejorativo do termo e hoje o que temos são orçamentos limianos porque é isso que é preciso fazer em ano eleitoral. Portanto, não estou surpreendido, nem me parece que seja excessivamente grave dentro dos problemas que o país tem.
Já vamos ao pormenor, mas tivemos também no Garopa uma junção de forças também pouco habitual. Por exemplo, a bloquear a possibilidade dos partidos pagarem IMI à semelhança de quase todos os portugueses que possuem imóveis. E fica essa sensação, o Nuno falou há pouco, referiu há pouco, enfim, o cidadão comum. Fica a sensação de que os partidos conseguem obter sempre consensos improváveis quando o interesse próprio está em causa.
Não é nada surpreendente, isso vem acontecendo, mas eu referiria e reforçaria aquilo que disse. Nenhum partido, exceto talvez o Partido Socialista, porque é o partido que está no governo e, portanto, apresenta um orçamento que tem um mínimo de consistência interna, mas nenhum dos outros quatro partidos apresentou um conjunto de propostas com consistência interna. São tudo propostas avulsas para responder a problemas pontuais neste mercado. E, portanto, isso resulta em aprovações e rejeições até que não são explicáveis que não seja à luz das próximas eleições. Quer dizer, não tem outra lógica subjacente que não seja uma lógica meramente oportunista do momento. E é evidente que, desse ponto de vista, não parece que ninguém fique surpreendido. Outra coisa é depois o impacto que isso possa ter ou não no déficit e nas cativações, mas isso já é uma questão que terá a ver depois com a tecnicidade da implementação do próprio orçamento.
Já lá vamos também a esse detalhe. Nuno Botelho, o orçamento a passar com alterações que custam mais 100 milhões. No entanto, fica a sensação de que não foi propriamente muito difícil ao Governo sobreviver a quase 1000 propostas de alteração, sobreviver aqui no sentido da crítica política, no sentido político, porque a maioria dessas propostas também tinha como objetivo fazer quase prova de vida da oposição em ano eleitoral, como refere o Nuno Garopa.
Exatamente, concordo inteiramente contigo e com essa análise que estás a fazer. Ou seja, este orçamento é... Respondendo em primeiro lugar à tua primeira pergunta, é um orçamento eleitoralista, ponto final, parágrafo. Portanto, estamos a entrar em ano de eleições e todos os partidos, tal como o Nuno aqui referiu e muito bem anteriormente, têm que fazer prova de vida, nem que para isso tenham que mostrar e dar a provar a costa do seu próprio remédio, que é geringonças e contra-geringonças até chegarmos ao que for necessário para cada um deles aparecer nesse dia no telejornal, a aparecer com uma medida que parece que vai mudar o mundo e que vai mudar Portugal. Ora, nada disso se verificou. De facto, esses 100 milhões que se verifica não vão ter grande impacto. Mesmo a história do IVA das touradas, vamos lá ver, nós estamos a falar de tostões. Tostões não são tostões, mas não é dinheiro que justifique tanta discussão nem tanta complicação.
Ponto de vista orçamental será irrelevante, Luís, pode-se
discutir.
Ponto de vista orçamental
é ridículo. Pode-se discutir, do ponto de vista, eu não iria usar o termo civilizacional porque discordo do termo, mas do ponto de vista cultural, se faz sentido, mas isso, essa discussão é outra. É se Portugal deve ter ou não touradas, isso é outra questão. Agora, fazer disso bandeira e andarmos todos aqui a discutir durante 3 semanas o IVA das touradas, eu acho absolutamente patético e acho lamentável. O que aconteceu no Parlamento, e o Nuno referiu, lembrou o queijo limiano de há 20 anos, se não me falha a memória, de facto é algo que já se passa
Daniel
hoje.
Daniel Campelo.
Exatamente, mas é algo que já se passa hoje, e muito bem, mas é algo que já se passa hoje, há muitos anos já se passava, e ano após ano se passa em todas as autarquias locais. Em todas as autarquias locais, este tipo de entendimentos é perfeitamente normal. O Presidente de Câmara, principalmente quando não tem maioria, chega a acordo, seja ele, imagina, um Presidente de Câmara do Partido Social Democrata, com facilidade chega a acordo com o Partido Comunista, com o vereador ou os vereadores comunistas. Portanto, isto também, nós temos que encarar isto com alguma normalidade, com algum bom senso e não fazer disto uma coisa mais estranha do que ela realmente é. Coisa diferente é dizer-se assim, não, mas o PSD... Aí eu assumo que vou dizer, o PSD teria a obrigação de ter feito mais, de ter apresentado mais, de ter proposto e comunicado outro tipo de propostas. Isso sim, estamos de acordo. E talvez por isso é que desta vez tenha sido tão crucial e tão importante esta, eu estou-lhe a chamar para se perceber, esta contra-geringonça ao governo em que Bloco
ouvimos
de Esquerda, PCP e PSD voltam
as mesmas... coligação negativa muitas
que,
vezes
eu discordo
na última
não
semana.
Não é uma coligação negativa.
Coligação
desculpa,
negativa que não foi é. Uma expressão que não foi usada, não por é. Exemplo, na gênese da geringonça.
Sim, mas não é uma coligação negativa, porque o PS não pode difundir isso como se fosse uma coligação negativa. Quer dizer, então, e a coligação que o PS fez com o Bloco de Esquerda e o PCP é positiva? Essa também foi negativa, então. Não, foi legítima, foi correta, foi parlamentarmente totalmente aceitável. Não pode agora é achar que os outros partidos não lhe podem fazer o mesmo e, ou se fazem é uma coligação negativa. Discordam em absoluto dessa terminologia.
Luís Aguiar Conraria, quanto a propostas, o que é que a tua sensibilidade mais destaca politicamente? Se partirmos de uma grelha de análise a partir do Governo, o Governo viu chumbada a tributação autónoma das viaturas das empresas, dos carros das empresas, das frotas. Viu chumbada a criação da taxa da proteção civil. Teve aqui que aceitar um automatismo inesperado na dispensa do pagamento especial por conta. Teve uma redução mais abrangente do que contava no IVA. Teve uma norma que o obriga a regressar à negociação com os professores e com outras carreiras especiais. E como vitória, sim, à primeira vista, tem como vitória conseguir manter o ISP no diesel, manter os escalões do IRS, que são, apesar de tudo, pontos com grande impacto orçamental. Como é que...
E não impôs o IVA nas touradas. Já agora.
Justamente, eu tinha referido como uma redução mais abrangente do IVA na cultura.
E aí temos de distinguir o que é o governo do que é o grupo parlamentar.
Exatamente.
Metade
exatamente.
Do grupo parlamentar de uma forma, metade de toda outra.
Não dá para dizer... Uns gostam de touradas, outros não gostam.
Não dá para dizer qual é que...
Exatamente.
Que o grupo foi derrotado porque o grupo foi metade para cada lado.
Aqui devo dizer, tiro o chapéu a Carlos César e a sua atitude. Eu que tenho sido tantas vezes crítico, desta vez estou completamente de acordo com ele.
Ora, o problema de todas essas medidas que tu enunciaste, José, é que elas somam todas, pelos vistos, 100 milhões de euros. Ou seja, não é nada de especial. Andamos a discutir, não sei, uma casa decimal. Não sei. E a isso adiciona-se outra coisa, que são as cativações de centeno.
Claro.
Claro que quando tu enuncias aquelas medidas que têm a ver com reduções de impostos ou com não subidas de impostos, é evidente que aí isso será aplicado e o centeno aí não mexe. Mas tudo o que seja aumentos de despesa, vamos ver. Agora,
sabes que o Gary Lineker tinha uma expressão muito engraçada a propósito do futebol. Dizia que o futebol era um 11 contra 11 e no fim ganhava a Alemanha. E o orçamento é o que é e no fim manda o centeno. Aqui é um bocado isto.
É, ainda bem que assim
já
é.
Já agora isso precipita, isto precipita uma pergunta já para o Luís. A execução do orçamento, assim sendo, fica blindada a tentações eleitoralistas ou há ainda mecanismos, desde logo as cativações do ministro Centeno, que podem ser libertadas mais tarde e podem resultar em exercícios eleitoralistas?
Mas, David, estás a fazer uma pergunta um bocado técnica que eu não sei responder, porque eu nunca estive nos meandros do governo para saber como é que se manipulam as contas e como é que se liberta verbas para aqui à custa dali. Agora, o que eu não tenho dúvidas...
No fundo, cativar agora para libertar mais tarde, sim, no verão, eventualmente...
Mas eu não sei, eu acho que o eleitor também não é assim tão estúpido ao ponto de que uma verba, por ser libertada em agosto, em vez de ser libertada em fevereiro, que tenha mais impacto eleitoral. Que também já devido um bocado desses efeitos e, portanto, eu não vou muito por aí. Que o orçamento é eleitoralista, quase que diria que não é preciso olhar para ele. É por definição, estamos em ano de eleições, portanto, claro que é eleitoralista. Não, e se calhar os anos antes das eleições também. Agora, aquilo para que eu queria chamar a atenção, além desta geometria variável, que é interessante e torna o trabalho parlamentar até mais engraçado, imagino, e mais estimulante para os deputados que lá estão, é que, apesar de tudo, isto ao se exigir uma coligação, para derrotar o PS, é necessário uma coligação da esquerda do PS com a direita do PS. E isto é muito dificilmente uma coligação estável. E, portanto, de facto, não conseguem fazer, não conseguem introduzir alterações de fundo. Portanto, qual é que seria aqui a grande alteração de fundo do que esteve a ser discutido? A grande alteração de fundo do que teve a ser discutido foi a questão dos professores, da carreira dos professores. Se, de facto, tivesse ficado aprovado por acordo da esquerda do PS com a direita do PS, ficasse aprovado que o tempo dos professores era para contar integralmente e por aí fora, isso era um rombo no orçamento bastante apreciável. E era isso que o Bloco de Esquerda e o PCP queriam. Supostamente.
Não, mas queriam e não queriam. Agarrem-me, que senão vou a eles.
Pronto,
supostamente,
é o que foi o que eu disse. Supostamente. Ora, não, isso não é...
E o PSD não queria?
Não, o PSD não quis. Isso é um facto.
Mas ainda não. Bem, porque teve a responsabilidade de não querer, senão era uma irresponsabilidade total.
Está bem, o meu ponto não é esse. O meu ponto é que, quando é para alterar algo a sério, a esquerda do PS, ou seja, PCP e Bloco de Esquerda, e a direita do PS, PSD ou CDS, não são suficientes para se entender, porque não se conseguem entender. E onde tiveram a oportunidade de fazer isso, onde supostamente estavam todos de acordo, que é a questão dos professores, a única coisa que fizeram foi chatear o Ministro da Educação. Que é dizer, ok, esta fórmula que vocês encontraram não serve, voltem às mesas de negociações. O impacto orçamental disto é zero. É uma medida muito simbólica, muito engraçada, é zero. Porque é evidente que pode ficar no papel que contam os 7 anos na mesma ou contam até os 50 anos. Se eles alterarem a fórmula do impacto disso na progressão das carreiras, o impacto pode ser zero. Portanto, isso, sinceramente, é uma pistola de fulminantes que as esquerdas e as direitas do PS conseguem. Não é muito mais do que isso. Agora, em relação às descidas dos IVAs Eu acho que há aqui um ponto que o PSD devia, se calhar, explorar melhor e que não tem explorado. Que é uma das medidas simbólicas com que a esquerda tanto criticou da altura da Troika foi o aumento do IVA para a eletricidade. E isso é um aumento do IVA que atingiu toda a gente. Toda a gente, não é? Todos nós temos eletricidade. E este governo já tomou posse há uns anos, com o discurso anti-austeritário, já desceu o IVA em vários setores, não é? Já desceu o IVA no na restauração, desceu o IVA agora nos espetáculos, não era para descer o IVA nas touradas, e depois afinal acaba por descer o IVA nas touradas, e naquilo que interessa, naquilo que tem impacto, mais uma vez, voltamos à história de há bocado, não mexem, que é o IVA na eletricidade. É que ele aumentou de 6% para 23%, mas nem se equaciona sequer uma redução para a taxa intermédia. E isto sim é algo que mostra que a austeridade está aqui, que continua a ser importante combater os déficits e que é necessário ter cuidado em manter as receitas para aguentar tanta despesa, e isto não é refletido.
Nuno Garopa, como é que se olha para o preço do quilowatt a partir da Virgínia? Nós não sabemos qual é a potência contratada do Nuno Garopa.
Eu ia precisamente responder ao Luís com isso, quer dizer, se ele contratar zero potência, ele paga zero IVA e, portanto, o Sr. Ministro já respondeu
exatamente.
Isso. O problema é do consumidor.
E se não receber dinheiro nenhum, até nem paga IRS.
Toma atenção. Tu pagas IVA pela potência contratada e IVA pela eletricidade que pagas. As pessoas que tiverem potência mínima pagam IVA reduzido pela potência, mas continuam a pagar eletricidade aos 23%. Aquilo é um impacto, já não me lembro, é 5 cêntimos.
É 0,8.
É ridículo.
Vocês não me ouviram bem, eu disse potência zero.
Não, certo.
Vamos viver na fogueira e na caverna e o problema está resolvido.
Ora, e pronto.
É evidente que...
O deputado do PAN deve-te estar a aplaudir. Deve-te estar a levar a sério. Deve-te estar a levar a sério e a aplaudir-te, o André Silva.
Mas tu já sabes que eu venho a este programa a fazer spin pelo PAN. Portanto, é evidente que estou aqui a querer mobilizar o eleitorado PAN.
Eu tenho melhor conta, não? Não tenhas.
Agora, seriamente, claro que o Luís tem razão.
Ele é do IRA.
O grande problema do IVA...
Não é do IVA, é do IRA.
É pior ainda. Mas a questão é, a questão do IVA, são duas questões, quer dizer, uma questão é a questão do facto de que o governo mantém a austeridade no sentido em que não diminui o IVA quando ele tem impacto nas contas, claro. Como é evidente que o IVA da eletricidade tem, enquanto o IVA da tourada não tem.
Claro.
O da restauração teve algum impacto, mas foi acomodado de alguma forma, por também ter sido aplicado no ano em que a economia cresceu razoavelmente, não é? E depois é a questão que eu volto a insistir e que acho que o Luís também já falou e que é o problema da coerência, quer dizer, nós não podemos ter um sistema tributário, em particular impostos indiretos, completamente sem nenhuma racionalidade. E o problema destas variações ao longo dos anos, de concessões a diferentes pequenos grupos, cria uma série incoerente que, de facto, se nós tomarmos à letra as taxas do IVA como um sinal que o governo dá ao consumidor daquilo que deve e não deve consumir, é completa loucura, não é? Quer dizer, é total irracionalidade económica aquilo que o governo acha que o consumidor deve ou não deve ser penalizado no seu consumo.
Tens o mesmo no ISP, por exemplo. Não é?
E, portanto, tudo isso, isso não é nada que nos Estados Unidos não exista e que está estudado. E a questão é que isso resulta, evidentemente, daquilo que são, no fundo, como já não sei que ministro deste governo se referiu, ao mercado do gado. Em que, de facto,
sim.
A votação...
É a concertação social. É
o mercado do gado. Portanto,
o ministro Augusto Santos Silva.
Exatamente. É normal que depois de votar no mercado do gado, aquilo não te faça muito sentido, porque é em função das peças de gado que estavam a ser discutidas naquele momento. E, portanto, é evidente que isto, na minha opinião, em algum momento, requeriria uma reforma profunda do sistema tributário, para repor a coerência interna desse sistema. Para isso, evidentemente, é muito difícil fazer num governo minoritário ou ser uma coligação, como dizia o Luís, uma coligação que de facto seja uma coligação com um programa consistente.
Mas voltando à expressão geometria variável, que foi aqui introduzida justamente a partir da Virgínia, e a este ponto dos partidos obterem estes consensos improváveis quando o interesse próprio está em causa, consensos improváveis que dificilmente surgem quando o interesse comum está em primeiro lugar, ainda esta semana uma universidade holandesa avançava com um estudo referindo que Portugal é dos poucos países europeus onde o populismo ainda não ganha expressão. Mas sessões como as das últimas semanas e estes consensos improváveis não podem levar a que as coisas se alterem num curto prazo?
Eu acho que essa discussão tem um grande problema, que é um problema conceptual, é que a palavra populismo é tudo e nada. Se estamos a referir a populismo no sentido dos partidos que têm surgido na Europa em virtude fundamentalmente dos movimentos migratórios e da crise dos refugiados, nós não temos, porque evidentemente não fomos parte dessa crise dos refugiados. Se nos estamos a referir a partidos que surgem, de alguma forma, à esquerda ou à direita, em combate ou em denúncia ou em oposição ao centro político, nós já temos há 40 anos, porque somos dos países que têm tido um Partido Comunista sempre na órbita dos 10% e que o Partido Comunista com a esquerda radical somam na órbita dos 20%. Não há nenhum outro país na Europa, que me lembre, que tenha resultados minimamente comparáveis a isso. E, portanto, há 20 anos, 30 anos, portanto, desse ponto de vista até podemos dizer, não, se considerarmos o populismo como combate ao centro, nós fomos precursores, fomos dos primeiros países da Europa a ter partidos desses sentados nos nossos órgãos institucionais. Portanto, tenho alguma dificuldade em perceber o que é que se quer dizer que o populismo não chegou a Portugal, já para não falar naquilo que eu não acho que seja o populismo, mas é o popularismo do Presidente da República, porque evidentemente uma presidência de afetos não é outra coisa que não uma versão soft e de brandos costumes daquilo que é o populismo que vai por outros países. Portanto, tenho muita dificuldade em perceber o que é isso de que em Portugal não há populismo. Contudo, queria regressar a uma questão que o Luís também levantou, que é a questão das cativações. Eu acho que a questão das cativações, e aí tenho a mesma opinião do Luís, eu acho que felizmente que Mário Centeno está lá para garantir que Portugal cumpra as suas obrigações com a União Europeia. Contudo, isto levanta um problema de legitimidade que eu acho que o sistema político também não quer discutir, que é o que nós estamos a observar ao longo de vários anos, mas que agora se reforçou neste mandato, dada a natureza da coligação parlamentar, é que o Parlamento aprova um orçamento que, de facto, não é executado. Portanto, há dois orçamentos. Há o orçamento formalmente aprovado na Assembleia da República e há o orçamento executado pelo Ministro das Finanças.
Era o que eu estava a dizer há pouco, quer dizer, no fim, quem manda é o Centeno, não é?
Mas isto cria um problema de legitimidade. Pois. Porque quem tem representação democrática é a Assembleia da República.
Exatamente, e não o Ministro Mário Centeno.
E isto é a velha questão de taxation without representation.
Exatamente.
Não é? Quer dizer, se a legitimidade democrática é feita através da Assembleia da República, como é que nós temos um sistema em que depois o Ministro das Finanças não cumpre cabalmente aquilo que a Assembleia da República aprovou? Eu acho que isto é um tema que mais tarde ou mais cedo vai nos levar a complicações. Resulta deste equilíbrio entre o discurso interno e o discurso externo, mas levanta, na minha opinião, questões claríssimas de legitimidade que, por exemplo, a direita já poderia ter levado ao Tribunal Constitucional e perguntar ao Tribunal Constitucional se é constitucional este nível de cativações.
E que papel é que tem o Parlamento nisto tudo? Porque é uma subalternização total do no fundo, o Parlamento hoje tem lá parlamentares que limitam-se a levantar. Nós já sabemos, mas estamos a constatar.
Mas é que podes levar um argumento mais longe,
não é?
Que a aprovação do orçamento é reserva absoluta da Assembleia da República.
Exatamente.
Portanto, como é que, sendo uma coisa de competência e reserva absoluta da Assembleia da República, o Ministro das Finanças tem discricionariedade suficiente,
exatamente,
para impedir a execução desse orçamento? Eu acho que a direita, se estivesse interessada em fazer coisas inovadoras, já tinha levantado esta questão ao Tribunal Constitucional e perguntado ao Tribunal Constitucional como é que isto é constitucional.
Pois.
Nuno Garopa, mas aí qual seria a fasquia, o limite a partir
quando
do qual se poderia...
Quando estamos a falar de cativações, que os números que circulam na comunicação social ascendem a 1.000 milhões, penso que claramente se colocam questões, se estamos muito acima da fasquia razoável daquilo que seriam cativações dentro da discricionalidade da administração, não é? Quer dizer, parece-me que claramente interfere naquilo que é a reserva absoluta da Assembleia da República.
Luís Aguiar Conraria, esta questão colocada pelo Nuno Garopa, eventualmente de solicitar a apreciação do Tribunal Constitucional ao volume, ao nível, ao grau de cativações.
O que tem a ver com decisões do Tribunal Constitucional, eu acho que isto é tudo tão aleatório que é difícil de adivinhar o que é inconstitucional ou não. Lembro que as propinas passaram de 1.000 euros para, desculpem, de 1.000 escudos para 80.000 escudos, estando escrito na Constituição que tinham de ser progressivamente gratuitas.
Isto independentemente... Tendencialmente
era a saúde que dizia, as propinas dizia progressivamente. Mas não interessa, seja de uma forma ou de outra. E independentemente de sermos a favor ou contra do aumento das propinas, passaram de 1.000 para 80.000. Não há forma de pôr isto em tendência ou em progressão gratuita. Mas pronto, e portanto aqui eu acho que eles iriam pelo formalismo, e o formalismo é que o orçamento são tetos de despesa e não valores mínimos de despesa. Mas concordo que isso pode ser uma estratégia interessante do lado do PSD, que inclusivamente poria dificuldades à esquerda do PS, porque o Bloco de Esquerda e o PCP teriam de acompanhar o PSD nesta história, porque são os partidos que mais se queixam também das cativações, que muitas vezes eles aprovam aumentos de despesa.
Semana passada, o Salvador Malheiro aqui falou que este orçamento era um orçamento de aldrabões. Foram palavras dele a respeito exatamente deste orçamento e da forma como ele foi aprovado. Mas depois também não é consequente, ele como vice-presidente do PSD deveria, ou poderia, ou teria meios de se calhar ir um pouco mais longe nisto.
Agora, eu queria também voltar aqui um bocadinho mais atrás, e também de certa forma está relacionado com isto, que é a diferença entre os tetos de despesa, que tem a ver com os tetos de despesa que são aprovados no orçamento e depois o que de facto é executado, e isto também tem a ver com a pistola de fulminantes de que eu falava há bocado. Portanto, uma das medidas que penso que chocou muita gente foi saber que durante este orçamento foi aprovada a introdução de 3 vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Era a rotavírus, a meningite e aquela do vírus do colo do útero, mas também ser injetado aos rapazes que são portadores do vírus. Não sofrem, mas são propagadores. E isso foi uma coisa que foi aprovada pelo PSD, pelo Partido Comunista, não sei agora qual foi o terceiro partido. Penso que foi o Bloco de Esquerda, mas não tenho a certeza. Foi o Bloco. Ok, obrigado.
Tivemos os médicos preocupados com o que dizem ser a intromissão do Parlamento em matérias técnico-científicas.
De repente ficámos todos parvos, não é? Como é que é possível, na discussão do orçamento, ficar aprovado 3 novas vacinas para o Plano Nacional?
Mas agora, Luís, tivemos também os constitucionalistas a dizer que o Parlamento tem toda a legitimidade para interferir nestas questões, embora possa arriscar uma má decisão política. É uma decisão de política.
Claro. Eu não estou aqui a discutir constitucionalidade. Também há uns tempos, quando foi votado a proposta do deputado do PAN de impedir que se receitasse um determinado medicamento a crianças, claro que o Parlamento tinha legitimidade para decidir.
Agora, sim, aqui o sentido da minha intervenção foi completamente...
Obviamente que não tem a razoabilidade nenhuma, e é isso que eu estou...
Claro, mas o sentido da minha intervenção foi informativo, não adversativo.
O meu ponto não é esse. O meu ponto é que eles aprovaram uma coisa que deixou toda a gente indignada e de boca aberta. Toda a gente não, mas muita gente. Como é que é possível agora deputados, sem haver um relatório médico, passarem por cima da Comissão Nacional de Vacinas que não emitiu um parecer? Como é que é? Parece tudo maluco, não é? E de repente, os deputados aperceberam-se que esta era a reação das pessoas, apressaram-se a explicar o que é que tinha sido aprovado. E eu troquei uns tweets com o Duarte Marques, deputado do PSD, que me referenciou para um post de Ricardo Leite, que é outro deputado do PSD e que é médico, que explica melhor isto. Então, o que é que foi aprovado? Não foi nada disto aprovado. Ou seja, as vacinas só vão ser introduzidas no Plano Nacional de Vacinação se a Direção-Geral de Saúde assim o entender, com base num parecer da Comissão Técnica de Vacinas. Acabou-se. Simplesmente, se decidirem fazer isto, a verba já lá está. É só isto. Ou seja, este teatro todo é nada. Se a Direção-Geral de Saúde, que está na dependência do Ministério da Saúde, que está na dependência do Primeiro-Ministro, não decidir nada sobre o assunto, não há despesa para gastar daqui. E também, obviamente, não foram os deputados que decidiram, e muito bem, não foram os deputados que decidiram quais eram as vacinas que faziam parte do Plano Nacional de Vacinação.
Portanto, não temos aqui um caso de interferência do poder político em domínios da ciência.
Não, não temos. Vamos lá ver. E volto ao mesmo. Não era grave se tivesse. Agora, o ponto de partida não podia ser os deputados.
Daí o ponto de haver legitimidade.
O ponto de partida tinha de ser... Não, porque, vamos lá ver, o poder político tem de libertar as verbas. Portanto, a decisão acaba sempre por ser do poder político. A questão é o ponto de partida. E o ponto de partida, obviamente, que é médico. Os médicos é que saberão dizer se temos aqui 30 milhões de euros para vacinas, quais é que são as vacinas adequadas. Por exemplo, evidentemente...
Nuno Garopa, feliz por não termos aqui um caso de interferência do poder político em domínios da ciência. Nós temos aquele exemplo clássico das cotas de pesca, a ciência informa do estado dos estoques, mas é o poder político que determina os limites da captura.
A minha opinião sobre isso é coincidente com o Luís. Eu acho que, primeiro, em questão de legitimidade, nem se me oferece grande dúvida. O poder político, nomeadamente a Assembleia da República, tem toda a legitimidade de interferir com a ciência sempre e quando entender. porque é quem representa e tem representatividade do povo português. Agora, a questão tem a ver com os dois aspectos que, no fundo, o Luís já referiu. Uma é a questão daquilo que sai em termos de, digamos, de spin-off para a opinião pública, em que cada partido tenta vender isto como estando a favorecer a agenda de um determinado grupo, e depois, uma vez que não foi essa o consenso estabelecido na opinião pública, retrocede e faz uma segunda ou terceira ou quarta ou quinta ou sexta versão daquilo que, do que interessa em função da resposta da opinião pública. E depois a outra questão, que é que me parece mais fundamental de tudo, é que isto não obedece a um programa, não obedece nem sequer a razões ideológicas. Isto é, um apanhado de coisas que, num determinado momento, um conjunto de deputados acha que fica bem. Porque não há, o PSD, nomeadamente, não tem um programa para a área da saúde, não tem um programa para a área da vacinação, baseado, de facto, num programa coerente, não é? Em que diga, nós vamos propor isto em sede de orçamento, que no fundo é autorizar a despesa, porque nós precisamos de autorizar esta despesa para implementar um conjunto de políticas que nós defendemos. Ora, nada disso é feito. É simplesmente medidas avulso.
Nuno Botelho.
E depois, exatamente, essas medidas avulso tentam passar isso na comunicação social e depois, quando percebem que afinal as pessoas até nem estão a compreender assim tão bem, e isto, voltam atrás e até esclarecem. É tal questão de comunicação que a semana passada aqui falávamos no programa e que, de facto, no PSD parece um caso de, pronto, patológico. Eu não consigo entender como é que há o maior partido da oposição que tem estas dificuldades de comunicação.
Acaba justamente de deprimir
eu estou a fazer a ponte de propósito para o tema seguinte.
Mudança de tema, o que deve fazer
porque,
o Estado?
Porque, de resto, obviamente estou de acordo com o Luís Guerra Correria.
Justamente. O que deve fazer o Estado perante a crescente crise nos órgãos de comunicação, na imprensa à cabeça? O tema andava há muito a dominar as conversas nos bastidores da indústria. Indústria aqui numa expressão mais americanizada. Até que o Presidente da República o tirou esta semana do armário. Disse Marcelo, e cito, existe uma situação de emergência nos meios de comunicação nacionais, que já constitui um problema democrático e de regime. A grande interrogação que tenho a formulado a mim mesmo, prossegue o Presidente, é de que até que ponto o Estado terá obrigação de intervir, uma forma de intervenção transversal, decidida no Parlamento, que correspondesse, Luís Aguiar Conraria, a um acordo de regime.
Pois, não sei o que penso, à partida sou contra. Portanto, só quando vir isso muito bem concretizado é que poderei mudar de opinião. Porque à partida o Estado, nós já temos, há várias experiências do Estado interferir
és
no financiamento.
Contra a crise da comunicação social e contra uma eventual intervenção do Estado.
Não, mas lá ver, eu tenho algumas dúvidas de que haja crise que não seja provocada pelos próprios agentes da informação. Quando nós esta semana tivemos a notícia confirmada de que o Rui Vitória era despedido, para depois termos a notícia confirmada de que afinal não é despedido e não há ninguém a revelar as fontes, a dizer quem é que os informou mal. Quer dizer, é a comunicação que está a dizer...
Mas
nós
aí
somos
até
uns...
o próprio Presidente do Benfica e liba os jornalistas, muito embora esse pormenor da revelação das fontes.
Qual
enfim, liba?
Não liba nada. Não liba nada. Quer dizer, então ele enganou os jornalistas foram enganados. Portanto, era importante que os jornalistas explicassem um bocadinho.
Eu aí, por acaso, acho que ele queria mesmo despedi-lo, despediu e viu que não podia e meteu marcha atrás e deu dito por não dito.
É, mas essa é parte...
E a culpa é dos jornalistas.
Não, mas eu não acho que a culpa seja dos jornalistas. Acho que é exatamente isso que se passa. Acho que neste caso o que se passou, e é óbvio para toda a gente, é que ele quis despedir o Rui Vitória, queria contratar o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não está livre antes de um determinado dia, que eu não sei qual é, que dependerá do contrato dele lá com os árabes. E por causa disso tiveram de recuar. Agora, não há um jornalista que diga o óbvio que é isto e toda a gente percebe o que é que se passa e nenhum jornalista, e andam os jornalistas a fazer estas figuras sem revelarem o que se passa, quando eles sabem. Os jornalistas que andam lá nos meados do futebol e andam nos balneários e por fora sabem isto tudo perfeitamente. Simplesmente não dizem porque não convém ao patrão, que neste caso são os clubes de futebol.
Mas voltando ao Marcelo.
Mas deixa-me voltar aqui. Não, porque eu acho que isto é importante. Nós já temos, nós em Portugal temos vários órgãos de comunicação social que são financiados pelo Estado. Não o Estado na forma como o António Costa definiu a semana passada, mas o Estado, que é pelas autarquias. Há muitos órgãozinhos locais, jornaizinhos locais, que são essencialmente financiados pelas autarquias locais. E o que nós vemos quando passeamos pelos cafezinhos e lemos aquilo é que não há nenhum escrutínio feito aos governos desses sítios. Não é? Portanto, isso é ter o Estado a intervir diretamente no financiamento dos jornais. Eu penso que era essa a interpretação acho que é essa a interpretação que devemos dar ao que Marcelo Rebelo Sousa estava a dizer. É meio caminho andado para não haver um escrutínio. É claro que nós, sempre que se fala nisso, fala-se muitas vezes na BBC inglesa, e no facto da BBC inglesa ser financiada pelo Estado inglês, e mesmo assim ser, obviamente, um órgão de contrapoder à Inglaterra. Evidentemente, ou no Reino Unido. É verdade, mas supondo que nós não somos ingleses. Nós não somos ingleses, nós não temos as
nem
características inglesas. Nós não temos as características de independência dos ingleses que nos permitam pensar que nós aqui podemos replicar uma BBC. Aliás, se nós aqui pudéssemos replicar uma BBC, a RTP não é o que é.
Nuno Garopa, a possibilidade do Estado apoiar diretamente a comunicação social é sempre um tema desconfortável. E, como refere o Luís, arrasta sempre o receio de que se possa traduzir na subserviência ao poder político, qualquer que ele seja.
É evidente que há uma questão genérica, que é a comunicação social em todo o mundo, passa por uma fase complicada porque é um problema de modelo de negócio. E, portanto, isso tem a ver com as mudanças tecnológicas e, evidentemente, isso é o pano de fundo. Agora,
e tem a ver com o facto de gigantes como a Google, a Facebook, apesar de todas as regras que a União Europeia impõe, estão a secar, secar é o termo, boa parte das receitas publicitárias. Só muito rapidamente, eu referia que em Portugal, apesar de não revelarem números por país, a Google fatura mais de 130 milhões de euros no mercado publicitário português, o Facebook mais de 60 milhões. Estamos aqui a falar de dinheiro que deixa de entrar nas empresas de comunicação social portuguesa.
Sim, absolutamente. Há um pano de fundo complicado que não é óbvio como é que se resolve. Até aí estamos todos de acordo. Agora, a questão da entrada do Estado no financiamento da comunicação social por as mais variadas vias, que aliás, diga-se em bom da verdade, teria que ser por uma via criativa, porque o Estado não pode patrocinar a comunicação social diretamente na forma como algumas comentadores têm vindo a referir, porque viola o direito europeu. Portanto, o veículo pelo qual esse financiamento teria que ser feito, até teria que ser um veículo bastante criativo. Mas, pondo isso de lado, eu a questão que quero salientar, que é a minha posição, é exatamente o ponto em que tocou o Luís. É que, se vamos discutir a comunicação social desse ponto de vista, então vamos discutir as portas giratórias. E são as portas giratórias que criam um imenso problema. Vamos discutir a quantidade de jornalistas que passam pelos gabinetes ministeriais, pelas empresas públicas e pelas sinecuras do regime. E, portanto, o que estamos a dizer é que os jornalistas vão e vêm do governo e das sindicuras do regime que estariam a decidir quem financiam. Portanto, como é que se vai resolver essa porta giratória? E temos a outra porta giratória em que Portugal é um caso único, escandaloso e que ninguém conversa. 90% do comentário político, principalmente televisivo, é feito por políticos. Então o Estado vai financiar a comunicação social que, por sua vez, está a contratar políticos para comentar nas televisões e nos órgãos de comunicação social? Que garantia tenho eu como contribuinte que o Estado não está simplesmente a financiar diretamente a classe política com reforços de salários que não quer discutir no Parlamento porque é demagógico e cria populismo? E, portanto, enquanto essas duas portas giratórias não estiverem fechadas, e claramente fechadas, a porta giratória do jornalismo que anda pelas sindicuras do regime, pelas fundações, pelas empresas públicas, pelos gabinetes ministeriais e a porta giratória da classe política que anda na comunicação social a fazer análise nas televisões, nos jornais, nas rádios, que, recordo, começou por ser os políticos que não estavam no ativo, depois passaram a ser os políticos que estão no ativo e agora até os políticos que não estando ativos passam ativos. E, evidentemente, lamento ter que dizer, mas vou dizer, choca-me que o Sr. Presidente da República entre neste discurso. Porque o Sr. Presidente da República tem um conflito de interesse monumental. Ele foi uma pessoa que durante 10 anos, precisamente, andou nestas portas giratórias. Portanto, se há pessoa que se deveria abster completamente de fazer intervenções nesta matéria, é o atual Presidente da República, que não pode fazer intervenções nesta matéria sem pôr em causa, enfim, o percurso de 10 anos na televisão e como a televisão alicerçou, evidentemente, a sua candidatura presidencial. Portanto, eu devo dizer que a intervenção do Sr. Presidente da República, pessoalmente, chocou-me que, de facto, seja possível fazer em público. Lamento imenso dizer isso, mas chocou-me.
Nuno Botelho.
Bom, eu, relativamente a este assunto, começando da forma que o Nuno terminou, também estou em completo desacordo com o Presidente da República. Acho que este não é um tema que lhe coubesse a ele falar e discutir. Acho que, como disseram muito bem o Luís e o Nuno, É um tema muito complicado. Há aqui promiscuidades muito grandes que têm que ser acauteladas. Eu lembro-me o que seria se nós tivéssemos como primeiro-ministro José Sócrates, se este plano de Marcelo Rebelo Sousa fosse avante. Quer dizer, o que é que teríamos aqui em Portugal? Portanto, basta só dar este exemplo para se perceber o quão perigoso é esta ideia, o quanto perigosa é esta ideia. Eu discordo em absoluto com isto, mas não quero dizer...
De todo não acreditas na possibilidade de que um governante não seja tentado a pressionar um jornal depois de lá meter dinheiro, é isso?
Não, não acredito. E não acredito, acho que é impossível. Quem paga, manda. E essa é uma máxima que eu acho que não há forma de contornar. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte, também concordo que a comunicação social está mal, está doente em Portugal e no mundo. Eu estou particularmente à vontade, porque aproveito para dizer isto, enquanto dirigente associativo de uma associação que representa interesses na região norte do país, tenho andado muito preocupado e eu próprio tenho falado já com muitas pessoas sobre essa questão, porque, por exemplo, se olharmos à realidade do Porto e norte de Portugal, durante anos desapareceram órgãos de comunicação social, atrás de órgãos de comunicação social. As televisões hoje têm meros escritórios de representação aqui, cada vez mais vazios. Nós, para sermos notícia, somos notícia só por quando há uma desgraça, um incêndio, uma tromba d'água, alguém que mata outro, porque de resto, por coisas positivas, ninguém vem cá acima dar a notícia porque dá muito trabalho e é cada vez mais longe. E esse é o país que nós temos. Portanto, essa questão, de facto, nós devíamos debatê-la e como é que havemos de fazer. Eu penso, e tenho pensado sobre o assunto, só há um caminho, é haver, de facto, empresários e pessoas que tentem montar projetos que sejam viáveis e Nuno, recentemente surgiram alguns em Portugal.
Nuno, mas em países como a França, nossos vizinhos, em França, os diários nacionais recebem generosas subvenções na casa dos milhões de euros do Estado francês. Em Espanha, a influente imprensa regional, enfim, das regiões autónomas, mas estamos a falar de diários
muito fortes,
Coruña,
Faro de Vigo,
Voz da Galiza, que tem meio milhão de leitores.
Mas eu ia para um modelo diferente. Eu veria com muito melhores olhos, até por uma questão que tem mais a ver até com o meu espírito mais liberal, eu veria com melhores olhos, por exemplo, que os anunciantes em determinados órgãos comunicação, ou podiam ser órgãos de comunicação, por exemplo, regionais, ou não, tivessem benefícios fiscais com isso, por exemplo. Eu acho que isso seria muito mais interessante. E não a questão de a obrigatoriedade, desde logo porque a Espanha não é comparável, porque há regiões autonómicas e aqui não há. Ias buscar o dinheiro onde? Há a Comissão de Coordenação, há uma CIM qualquer, há uma Câmara Municipal, e depois se não fosse dada a conferência de imprensa do
autarca local... Ou ao Ministério da Cultura, à ERC.
Ou à ERC, ou ao Ministério da Cultura. Pronto, mas depois íamos bater a várias portas e sabíamos a resposta que iríamos ter.
Portanto, o resto, esta é a semana em que a Ministra da Cultura
iria mais para incentivos.
Falou das vantagens de estar em Guadalajara e de há quatro dias não ler jornais portugueses.
Eu, Sra. Ministra, não irei comentar nada do que ela diz. Porque, facto,
é uma cavaquista.
É, não vale a pena.
É uma cavaquista, não é? Foi o Cavaco que também disse que não lia jornais. Portanto, cabe saber que a Ministra da Cultura é cavaquista.
É, no mínimo. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que iria muito mais depressa para uma possibilidade de benefícios fiscais, por exemplo, que o Estado isso sim poderia dar, do que propriamente ajudas diretas e das quais eu discordo.
Saída, Nuno Garopa, o jornalismo tem de se reinventar. Há de resto aí bons exemplos nos Estados Unidos, o Washington Post é um deles, mas mesmo assim teve de ser comprado pelo senhor Jeff Bezos, não é? O dono da Amazon, o multimilionário.
Vamos ver, é evidente que os modelos têm que se reinventar e é evidente que o grande problema que o jornalismo enfrenta, na minha opinião, é que, ao contrário de muitos outros mercados, é um mercado que sofre mais com a globalização, pela simples razão de que os jornais em português não concorrem nem atraem o investimento de quem fala inglês. E, portanto, enquanto noutros mercados, mesmo a própria advocacia, mas já para não falar, enfim, nas áreas industriais, são mercados abertos e globalizados, onde, evidentemente, o investimento procura-se no mundo inteiro, o problema das empresas de comunicação social é que estão pois, espartilhadas por idiomas. E é evidente que o mundo anglo-saxónico tem uma capacidade de atrair investimento para a comunicação social que o mundo português terá muita dificuldade.
Sim,
portanto,
mas
isso são questões que têm que ser levantadas.
E o modelo de negócio português ainda está completamente ultrapassado.
Mas ainda dentro desse ponto, desculpa lá só interromper-te por causa disso.
Sim, sim.
Nós temos, há vários países que falam português. E esses países que falam português, alguns deles vivem em semiditaduras ou em estados democraticamente cuja democracia é questionável.
Deficientes.
Portanto, nós, de certa forma, podíamos também desempenhar, se a nossa empresa fosse, se a nossa imprensa fosse independente do poder económico desses países, nós também já podíamos desempenhar o papel, por exemplo, que a BBC desempenhava em Portugal antes do 25 de Abril. Quer dizer, nós podíamos ser a fonte de informação independente para os países da comunidade portuguesa. E a nossa imprensa não está a aproveitar isso.
Eu vou dar o meu exemplo concreto. Eu estou a chegar esta semana do Brasil e eu tenho uma revista mensal na ótica da minha atividade empresarial e é possível comprá-la online e de facto o maior número de clientes que tenho é exatamente no Brasil, por exemplo. Vende-se muito bem a minha revista online no Brasil. É muito interessante, estamos a fazer uma aposta muito grande lá nesse aspecto. Claro que o brasileiro é muito mais receptivo a esse tipo de soluções que o português, por exemplo, mas é uma aposta que estamos a fazer e isso é interessante.
Vamos lá ver, mas eu acho que eu volto a dizer, eu acho que há a questão do lado, digamos, como disse o José Bastos ao princípio, da indústria, não é? Como é que se resolve esse problema?
Sim.
E, por exemplo, o Nuno Botelho está a dar um exemplo, digamos, de sucesso. Também temos um exemplo de fracasso nesse aspecto. O Público, a certa altura, tentou expandir para o Brasil e foi um projeto completamente falhado.
Foi.
E, portanto, enfim, eu acho que é uma questão de quem sabe da indústria tem que estudar a indústria e ver como é que se consegue. A outra questão é o que o José Bastos levantou, e eu acho que ele tem razão e vale a pena enfatizar o ponto que é. Há, de facto, países onde há financiamento público à comunicação social. Aliás, esta semana circulava a proposta no Canadá de um generoso pacote de vários, quase 1.000 milhões de financiamento à comunicação social. Agora, essa discussão não pode ser afastada da discussão da regulação ou da porta giratória das promiscuidades. Ora, o que nós temos neste momento é que o regulador é um regulador completamente inepto. Se foi ou não foi concebido para ser um regulador inepto, é outra discussão. O facto é que a ERC é completamente inepta, incapaz, não tem absolutamente influência nenhuma. E se calhar ainda bem. Agora, dito isto, não é possível o Estado fazer financiamentos diretos sem primeiro resolver cabalmente o problema da regulação e o problema das portas giratórias. Ora, o que eu vejo nesta conversa é que nunca está em cima da mesa. Não há nenhum partido que tenha em cima da mesa uma proposta para acabar com as portas giratórias, para regular aquilo que é a circulação dos jornalistas entre a comunicação social que está a escrutinar e o poder público que é escrutinado. Portanto, temos as pessoas dos dois lados, o que evidentemente dificulta imenso essa questão, já para não falar dos jornalistas que estão do lado da comunicação social e das empresas.
E essa, Nuno, será seguramente uma questão a que voltaremos neste espaço. E na terça e quarta, Portugal vai receber a visita de Estado de Xi Jinping, o presidente chinês, num período em que a China enfrenta a guerra comercial movida por Donald Trump e também reservas da União Europeia. É uma visita que tem lugar num período de crescente desconfiança face aos interesses geoestratégicos de Pequim. Nuno Botelho, como é que Portugal aqui se terá de posicionar?
Bem, eu acho que é uma visita de Estado muito importante para Portugal, desde logo pelos interesses que hoje em dia já a China já tem em Portugal, nomeadamente na EDP. Ao que se sabe, o presidente chinês virá cá também tentar convencer da necessidade de haver reforço por parte da China Three Gorges para a EDP. E há outras questões que estão em cima da mesa, nomeadamente a questão das infraestruturas e a questão dos portos.
Infraestruturas
leia-CP
e
portos, Sines e Leixões. Eu relativamente a esses pontos, eu principalmente os portos, é algo que de facto me tem vindo a preocupar muito. É uma questão que está a passar-se em Portugal, é absolutamente lamentável o que está a passar nos portos em Portugal. Portugal não tem uma ministra do mar, Portugal não existe. A senhora ministra do mar pura e simplesmente demitiu-se de gerir os portos em Portugal. O que se está a passar, o caso mais visível é o de Setúbal, mas o que se está a passar em Leixões também é vergonhoso. Por Leixões saem cerca de 40% das exportações nacionais. É um porto absolutamente vital para a economia portuguesa, que está neste momento
e na última semana também saíram
muitos
carros da Alta Europa de Setúbal.
Mas é crucial para as exportações portuguesas. E o que é que está a acontecer? Devem arrancar rapidamente investimentos que não arrancam, porque quem gera neste momento e ficou, portanto, o privado neste caso é uma companhia turca que ficou de avançar com os projetos, nunca mais avança com os projetos, e aí, desse ponto de vista, é que pode surgir a possibilidade dos chineses virem para cá, explorarem eles essas infraestruturas. Desde logo porquê? Porque Roterdão está esgotado, Roterdão é explorado pelos chineses, está esgotado. Mas, relativamente à CP...
E aí os portos de Leixões e Sines poderiam ser alternativas muito interessantes.
Poderiam ser alternativas.
Até dentro daquela iniciativa de Estado de Xi Jinping,
de alargar,
de expansão e de uma faixa,
claro,
uma rota.
Do ponto de vista político, isto é tudo muito, muito relativo, pode ter aqui implicações complicadas e Portugal transformar-se, de facto, numa plataforma chinesa. No que diz respeito à CP, eu só espero que não caia na tentação de privatizar a CP em bloco. Sou manifestamente contra isso. Vimos o resultado que houve, por exemplo, nos aeroportos. Acho que foi um erro estratégico do anterior governo privatizar os aeroportos Avanci, os três grandes aeroportos nacionais. Porquê? Porque eles hoje fazem o que querem e acho que, desse ponto de vista, a CP estaria melhor se fosse concessionada por linhas. Isso daria muita concorrência, de facto, ao país e seria melhor.
Luísa Guerra Correria, como é que...
Só para concluir, portanto, com muita expectativa esta visita, pode ser muito interessante e acho que, de facto, Portugal tem tudo a ganhar com isto, desde que não se rebaixe demasiado e saiba vender bem este peixe que é muito importante.
Luís, como é que Portugal se terá de posicionar aqui? A Xi Jinping já esteve esta semana em Madrid e a imprensa espanhola dá conta de toda a visita do presidente chinês em Espanha ter sido direcionada no sentido de que a Espanha fosse uma das portas da China na Europa, isto face a um momento de protecionismo de Trump. Enfim, salvaguardadas as diferenças de escala, Portugal pode ser uma outra das portas, a mais pequena?
Portugal tem sempre a vantagem, como em muitas destas situações tem, de ter relações históricas que podem ser aproveitadas. Vale a pena lembrar que Macau já foi português e, inclusivamente, durante os anos 90, a seguir ao massacre da Praça de Tiananmen, houve um corte de relações diplomáticas com a China. E o primeiro país a furar esse corte de relações diplomáticas com a China foi Portugal, precisamente no governo de Cavaco Silva, para negociar precisamente a transição de Macau. E eu penso que os chineses são conhecidos por terem memória longa e provavelmente lembram-se de... ou têm na sua memória coletiva gravados esses momentos em que eles vinham negociar com os portugueses e notava-se, mandavam pessoas importantes, e notava-se a ânsia com que vinham e a alegria de terem finalmente contactos internacionais, portanto, fora da China, porque na altura, Luís, o embargo foi relativamente forte.
Juntando
do ponto de vista
isso
político,
que estás a dizer, faz mais sentido a questão ainda da questão dos portos que eu falava, porque só Madrid não chega, eles precisam ter frente atlântica, e para terem frente atlântica precisam dos dois principais portos, que é Leixões e Sines. Sines como porto de importação de produtos, que vai direto depois a Madrid, e a exportação por Leixões.
Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Sabes como é que está a questão do canal do Panamá? Se já foi alargado?
Ainda não.
Pronto, mas uma vez...
Está por breve.
Uma vez sendo alargado esse canal e passando os grandes cargueiros a conseguir ir por
Exatamente. Ali,
grande parte do comércio mundial passa ali. A vir e entrar diretamente na Europa e a poder sair diretamente na Europa para a Ásia. E, portanto, nesse aspecto, os portos aqui são particularmente importantes.
De resto, Nuno Garopa, à volta deste interesse de Xi Jinping por Portugal, há quem recorde que em 2014, no regresso de uma visita à América Latina, ele vinha do Chile em trânsito para a Europa Central. Não era necessário, do ponto de vista técnico, uma escala que o Boeing 747 presidencial chinês fez nas Lajes. O presidente chinês, enfim, desentorpeceu as pernas na Ilha Terceira, até fez uma visita turística ao Monte Brasil, acompanhado por Vasco Cordeiro. De resto, esta visita é de vez em quando relembrada nos textos do terceirense professor Miguel Monjardino, que de resto já por aqui passou pelo programa. Ou seja, Nuno Garopa, tudo menos inocente essa visita em 2014, na altura a sinalizar o interesse chinês pelas Lajes e pelos Açores, numa altura em que os próprios norte-americanos se distanciavam. E tivemos mais recentemente em Davos Xi Jinping a assumir-se como o grande defensor da globalização e, aliás, em Madrid disse que o desafio do momento é a encruzilhada que está aberta entre a liberalização mundial e o protecionismo. Como é que tudo isto se conjuga numa visão a partir aí da Virgínia?
Eu faria apenas dois comentários curtos. Enfim, temos que pôr em conta esta retórica. Também podemos acrescentar a todos esses factos o facto da China nas últimas duas, três semanas, ter autorizado 18 patentes à Ivanka Trump e ao seu marido, e portanto é evidente que a questão da relação entre a China e os Estados Unidos tem muita, muito, muito que se lhe diga, para além da retórica que vai sendo apregoada. Em relação àquilo que são os interesses de Portugal e a relação de Portugal com a China e à aquisição que a China possa fazer de indústrias ou de ativos portugueses, eu isso um pouco, infelizmente, monotemático, e volto a insistir, a questão é a regulação. Quando há pouco o Nuno Botelho disse muito bem, a situação dos aeroportos, o erro cometido pelo governo anterior da privatização dos três aeroportos para a mesma empresa, que criou agora uma situação complicada. Criou uma situação complicada porque a questão não foi regulada nem calculada.
Claro, portanto, claro.
O regulador é completamente inativo,
claro.
É completamente capturado, não tem um papel absolutamente agressivo e ativo como deve ter.
Isso como foi na poderá EDP?
Acontecer. Claro, portanto, isso pode acontecer nos portos? Pode. Pode acontecer na eletricidade? Pode. Pode acontecer em tudo. Portanto,
na CP, por isso é que eu também falei na CP.
Exatamente. Quando dizem, os chineses estão a comprar Portugal. Eu não tenho absolutamente nenhum problema de natureza ideológica ou nacionalista que os chineses comprem Portugal. O meu problema é as instituições portuguesas, que deveriam, claro, regular o que acontece depois dessas compras, se inibirem de desempenhar o papel que cabalmente deviam desempenhar. Claro. Portanto, esse seria o meu enquadramento. É bom ou mau? Bem, vai depender como a regulação que é feita por portugueses é depois exercida. Se de facto for à semelhança das várias histórias que já aqui mencionámos, e como o Nuno Botelho disse muito bem, por exemplo, dos aeroportos, bem, então temos que temer que as coisas não corram muito bem, infelizmente. Pois. Mas isso tem a ver com a forma como nós nos vamos depois, exato, comportar
por, em relação isso é que eu defendi chinês. E por isso é que eu referi que defenderia uma privatização da CP por linhas, por exemplo, alguém que ficasse com a linha do Douro, alguém que ficasse com... Ou seja, que houvesse depois alguma possibilidade aqui de competição e de...
Sem dúvida, concorrência.
De concorrência.
Não, eu estou completamente de acordo, quer dizer, eu acho que isto depois tem a ver com a forma como nós,
claro,
regulamos estas coisas.
É evidente.
Infelizmente, temos que dizer, infelizmente, não tem sido com grande sucesso.
Nada feliz.
Nuno Garopa, mas no caso, como a venda ou como a privatização da EDP, não estávamos num período de grande necessidade, de receitas. Aqui a questão da regulação pode, pois, ficar condicionada.
Esse é o nosso problema, não é? Nós estamos exauridos. Quer dizer, estamos...
Nós temos sempre uma boa desculpa.
Que é
essa?
É verdade,
dependendo das circunstâncias, temos sempre uma boa desculpa para não sermos fortes na regulação. E, de facto, é verdade. Na altura da previsão do aeroporto, a desculpa é que precisávamos das receitas. Sim.
É verdade.
Pronto. E, portanto, eu acho que esse seria o pano de fundo que eu poria nestas questões.
Claro,
ok, vamos vender. Sim, e depois, como é que se faz a regulação?
E assim vamos nos pondo de cócoras. Há sempre uma boa desculpa.
Questões a que iremos certamente voltar neste espaço. Nuno Garopa, Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria e mais um Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas.